De acordo com a organização não governamental de direitos humanos Conectas, o Brasil esconde a verdadeira situação do campo de refugiados no Acre, que abriga mais de 800 haitianos em condições desumanas. Para a ONG Conectas, o Brasil minimiza a grave crise humanitária em Brasileia e deve articular uma solução urgente no âmbito da ONU e da OEA. Conversamos agora com o coordenador de comunicação da ONG Conectas, João Paulo Charlot. Bom dia, João Paulo.
Bom dia, tudo bem?
Quais as principais críticas que a ONG Conectas faz a respeito da situação dos haitianos no Acre?
Acho que a principal delas é com relação às condições do campo, as condições físicas, as condições sanitárias. Isso foi uma surpresa para nós. Eu confesso que nós não esperávamos uma situação tão precária em Brasileia. Em abril, o governo realizou uma força-tarefa que melhorou a situação que havia lá, mas meses depois, o que nós encontramos é um campo superlotado, com 4 vezes mais pessoas do que deveria, com más condições de acomodação para essas pessoas, más condições de higiene. No hospital local nos dizem que a incidência de diarreia é alta, chega a 90% das pessoas atendidas nesse campo. O esgoto está vazando a céu aberto no meio do campo. Portanto, não é o que a gente esperava encontrar numa política que se diz uma política humanitária em relação aos haitianos. Mas existem outros problemas também. Nós temos sérias dúvidas a respeito do verdadeiro funcionamento desse visto humanitário. Fizemos um pedido de informação usando a Lei de Acesso à Informação para saber do Itamaraty quantos vistos foram concedidos e quantos foram negados em Porto Príncipe, no Haiti, e não obtivemos a resposta. A pergunta foi ignorada, de forma que nós estamos agora recorrendo novamente para conseguir essa informação. Então, de várias frentes, de forma geral, foi uma decepção e uma surpresa. Uma política dita humanitária não poderia nunca estar sendo conduzida nesses termos.
E como é que é o sentimento das pessoas que estão lá, né, vivendo nessas condições insalubres? Você chegou a conversar com algumas delas?
Sim, nós fomos numa equipe que contava com uma colega que mora em Nova York, que é pesquisadora da Conectas, mas é de família haitiana e fala crioulo. Isso possibilitou para nós uma conversa de grande qualidade com as pessoas que moram ali. Fizemos 20 entrevistas ao longo de 3 dias. Por incrível que pareça, o primeiro sentimento dessas pessoas é de gratidão. Os haitianos estão muito gratos com a oportunidade de serem recebidos aqui da forma como foram. Segundo sentimento, evidentemente, é de humilhação e de revolta, porque as condições não são fáceis. É um campo onde homens e mulheres estão misturados, eventualmente chegam crianças também. Um dos dias em que a gente esteve em Rio Branco, recebemos a notícia de que 5 crianças haviam chegado no campo. É um lugar que tem 10 chuveiros e 8 latrinas, como banho turco, um buraco no chão para 800 pessoas. Fila para tudo, fila para comer, fila para tudo. A comunicação é muito difícil porque não tem tradutores entre os gestores do campo e os moradores do campo. A acomodação é péssima, a privacidade é zero e eles, a cada dia que passa, eles ficam mais tempo no campo. Antes a saída era mais rápida, agora a gente frequentemente encontra pessoas que estão lá já há mais de 2 meses. Então, embora haja essa gratidão com o fato de um país ter recebido eles depois de tanta desgraça, existe também a consciência de que a condição ali é absolutamente indigna.
Vou te perguntar também com relação à questão da segurança. Eu li até no site que a Polícia Militar monta guarda constantemente para evitar essas brigas lá no alojamento. Isso é verdade mesmo?
A Polícia Militar tem um posto policial justamente ao lado do campo. No dia em que eu estive lá, eu presenciei uma briga, que segundo os administradores do campo foi entre um imigrante senegalês e um imigrante haitiano. E também o relato que nós colhemos é que as brigas na formação de filas não é algo raro. Na ocasião, a polícia sacou uma arma de fogo e deu uma voz de comando e tentou restabelecer a ordem na fila. E na hora de fazer fila para a refeição, nós também presenciamos que a polícia acompanha isso. Não estou dizendo isso para dizer que a polícia esteja cometendo alguma grave violação,
claro, claro,
ali no campo agora, mas para dizer que a situação é de tal forma tensa que qualquer grupo de pessoas, de qualquer nacionalidade, se for colocada num campo como esse, provavelmente, com o passar do tempo, vai começar a se comportar dessa forma. É uma situação muito estressante, eles falam muito da questão da ansiedade, da incerteza, eles não conseguem se comunicar, não sabem o que está acontecendo, os critérios para sair do campo não são claros. A informação sobre a documentação e, principalmente, a informação sobre trabalho, quando aparece algum empresário querendo contratar grupos de trabalhadores, como eu presenciei lá, causa muita ansiedade, muita angústia não saber o que acontece e ter incerteza sobre se você vai sair naquele dia ou se vai ficar 2 meses mais na situação. Então isso provoca incidentes de segurança.
Eu conversei há cerca de 2 meses com um funcionário do Ministério da Justiça e ele me falou que estavam sendo concedidos os vistos, inclusive as pessoas vinham de variadas profissões e estariam aproveitando, sendo aproveitadas aqui no Brasil, né? Inclusive ele citou um médico. Isso realmente está acontecendo? Como é que está a questão desse visto humanitário, né, que é dado lá na Embaixada de Porto Príncipe?
Bom, essa é uma das principais perguntas que nós fazemos ao governo brasileiro. O governo brasileiro lançou essa iniciativa, uma iniciativa que ele criou e que ele escolheu aplicar. E quando nós tentamos saber como ela está funcionando, de parte do governo as informações são muito poucas. Então, o que nós recebemos via Lei de Acesso à Informação é a informação de que 4 vistos desses foram concedidos em Quito, no Equador, e 8 em La Paz, na Bolívia, que são os 2 principais países por onde esses haitianos estão chegando. 4 e 8, é muito pouco. E em Porto Príncipe, simplesmente deram a informação de quantos vistos de turistas foram dados, que é muito pouco, mas não deram nenhuma informação sobre quantos vistos humanitários foram dados desde a criação do visto humanitário em janeiro do ano passado, violando, inclusive, uma determinação da Lei de Acesso à Informação, porque o período expirou e a informação não foi dada. Então, é evidente que é possível contar casos particulares de haitianos que estão trabalhando. Eu mesmo vi um álbum de fotos de uma empresa têxtil de Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, que mostrava um grupo de 24 haitianos inseridos na empresa e trabalhando com carteira assinada, e isso é maravilhoso. Posso dizer que perto da minha casa, em São Paulo, também tem um garçom que é haitiano. Histórias particulares existem aos montes, também histórias tristes de pessoas que não estão inseridas. Mas a gente está falando de política pública, e aí o governo precisa dizer o que está sendo feito em termos conjunturais, estruturais, numa política que se diz humanitária, não contar casos individuais de sucesso.
Nós estamos conversando com o coordenador de comunicação da ONG Conecta, João Paulo Charlot. João Paulo, uma outra pergunta com relação às crianças e adolescentes que chegam ao campo separados dos pais e muitas vezes sem documentos. Você chegou a presenciar alguma situação dessa lá e o que, que o governo brasileiro está fazendo?
Eu presenciei um garoto pequeno, mas de 2 anos, eu tenho as fotos dele, não divulgo porque a família fez um pedido expresso, e estava acompanhado do pai e da mãe. O pai contou que teve todos os documentos roubados no Peru, que é uma história mais ou menos comum entre os que chegam ali, que a travessia usa de métodos ilegais, a exposição ao risco é muito grande, eles frequentemente têm os pertences roubados. Então essa pessoa estava sem os documentos da criança. Eu estive no conselho tutelar da cidade, existem 5 conselheiros ali, e a informação de que eles já atenderam 20 casos de crianças sem documento ou sem acompanhantes legais desde o início da crise. Eles se sentem sobrepassados na sua capacidade de lidar com esse problema, mas eu pude perceber que eles, assim como o resto dos funcionários que trabalham ali, empreendem aparentemente o melhor do seu esforço para conseguir lidar com a situação.
Para a gente finalizar, como é que estão as negociações da ONG Conectas com o governo? Vocês têm buscado auxílio no governo em relação à questão dos haitianos e dos imigrantes de uma forma geral lá no Acre?
Olha, eu acho que a função de uma organização de direitos humanos como a Conectas é essa, é presenciar as coisas e cobrar dos responsáveis que sejam tomadas as medidas necessárias, né? A função do poder público é implementar as políticas públicas para essa situação. Nós estamos cumprindo a nossa função, que é visitar o local, realizar as entrevistas e, em seguida, as reuniões. Então, nós tivemos com o governo do Estado do Acre, eu tive uma reunião de mais de 2 horas e meia com o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, e voltando a São Paulo, poucos dias depois, no segundo dia útil do meu regresso, a organização já encaminhou uma carta ao governo brasileiro com recomendações sobre o que, do seu ponto de vista, deveria ser feito em relação a esse campo. O mesmo vai ser feito, provavelmente, até o fim dessa semana, com a ONU e com a OEA. Então, essa é a posição da Conectas, tomar conhecimento da situação, interagir com o Estado por meio de cartas e por meio de pedidos na Lei de Acesso à Informação para conseguir transparência na gestão dessa política e cobrar dos responsáveis que sejam adotadas as medidas. Pelo simples fato de que as pessoas que estão vivendo nesse campo, nessa situação, não dispõem das condições para fazer isso. Elas não podem, nesse momento, falar em nome próprio. Elas estão numa situação muito difícil, chegando num país estranho, fugindo de situações graves de violações de direitos humanos e não tem condições de falar por si mesmo. Dessa forma, a gente está levando simplesmente a voz dessas pessoas para as autoridades que têm a responsabilidade e a capacidade de incidir positivamente sobre esse cenário.
Conversamos com o coordenador da comunicação da ONG Conecta, João Paulo Charlot, e agradecemos a entrevista. Tenha um bom dia, João Paulo.
Bom dia e obrigado por dedicar atenção a esse tema que, do nosso ponto de vista, permanece uma crise invisível no interior do Acre.